Você vê, Eduardo Ritt, que sempre quando você vem chegando, né? Como diz aquele velho brocardo, você abala Bangu.
E aí, bom dia,
Bom
tudo
dia,
bom?
Ritt.
Bom dia, tudo bom? Bom dia aos ouvintes também, a quem está acompanhando a gente também pelas redes sociais. Tudo certo.
Bom, Eduardo Ritt, a gente viu você fotografando, registrando a cena cotidiana, inclusive no último ato, a gente encontrou você, né, Teresa de Benguela, ali na Praça Quatro. Eu vi que você estava trabalhando ali, né? E assim, aí a gente vê, né? Bom, o Ritt está sempre conversando conosco sobre as questões da relação entre cinema, né, e a urbanidade, cinema e a vida social, e ele pratica isso, né? Ele pratica isso. Pratica o que fala. Muito legal. Iti, de que nós vamos falar hoje?
Então, dialoga também de alguma forma com essa, né, com esse levante que foi realizado no último domingo, né, baseada ainda na história também da Teresa de Benguela, enfim, da ausência da estátua, né, de Iemanjá na atual gestão que a gente vê, que espera os momentos certos, talvez para poder, de repente, angariar mais votos, né? Eu acredito que num dado momento que seja mais importante para fazer campanha, talvez a estátua seja colocada e com uma desculpa bem esfarrapada. E o tema de hoje fala sobre essa questão, né, o cinéfilo e os seus outros, esses outros também que às vezes a gente no dia a dia a gente precisa lutar e a gente precisa trabalhar com eles e entender um pouco mais sobre o que que a sociedade às vezes tenta nos atingir, nos afeta, né, e como que nós afetamos a sociedade. Até dialogo muito com isso que você colocou, Douglas. Então, assim, nós temos ainda nessa nossa conversa de hoje, né, na nossa coluna, um link com. Na verdade, eu sempre tento fazer link com todas, né, porque o tema é cinema expandido. Então, assim, a questão do desejo, né, a falta que nos move, dialoga muito com a semana passada e com a questão da educação. A importância de você educar pela sedução também, você seduzir o educando, né, no sentido usando também o cinema, o audiovisual expandido, coisa que ainda é muito distante das pessoas. Então, o cinéfilo, ele se cria a partir desses desejos, talvez também dessas ausências, né? Às vezes, ausência familiar, ausência, de repente, de uma representação. Às vezes, é assim, eu não sou, digamos, um religioso devoto de Iemanjá, né? Parafraseando um pouco o que a gente falou bem no início. Mas eu acho importante a representação que ela traz. Ali, como tem também naquela mesma praça, no caso ali do Aquário, aqui em Santos, nós temos a estátua de Jesus, né, que é geralmente representado de uma forma europeia, mas eu acho que é importante, né? Então, assim, a questão do cinéfilo, ele vem muito disso. Então, o encontro de si com o mundo. E essas estátuas trazem essa representação. Ali mesmo, também, naquela mesma praça, temos um busto do. Não lembro qual agora, não sei se o pai, né, de todos os Santines. Estava ali também esse busto. Então, tem uma representação para a estrutura, né, status quo da cidade. Está lá, e ela, de certa forma, habita aquele ambiente. Agora, é muito significativo. De um lado, a gente tem Jesus, né, que geralmente é utilizado muito como comércio. Do outro, a gente tem o poder da imprensa, que é a única, digamos, que, de certa forma, tem uma maior circulação. Hoje, está caindo terra isso, né? Tá um pouco mais plural, até com a própria RBA, enfim, os sites, os blogs e tudo mais. Então, assim, o que acontece? O cinéfilo, esses outros, ele vai se alimentar disso. Então, às vezes, aquela estátua que é um busto ali, para ele tem nenhum significado, mas pode ter um significado uma estátua de Iemanjá, como tem a de Jesus também, que o pessoal acende vela. Muitas pessoas criticando de colocar essa estátua de Iemanjá lá, porque ela vai virar um lugar de oferenda. Ué, mas aqui já ela existe, no caso de Jesus, é um lugar de oferendas também, de um monte de vela, que às vezes a pessoa tem que acabar porque o fogo até aumenta. Enfim, do outro lado do aquário, nós temos, no caso, trabalhando com isso que afeta o cinéfilo, nós temos também a figura do padre José de Anchieta, aonde ele está ali catequizando o índio, e que foi um grande dos motivos da grande morte, né, dos índios, esse tipo de catequização, de colocar uma alma no selvagem, né? Então tem lá uma onça, e o indígena abaixado para aquele ser europeu que chegou aqui matando um monte de gente. Então, assim, essa estátua tinha que estar ali ou tinha que estar dentro de um museu? né, tá ali representando esse tipo de informação. Então, assim, aí eu peço para que o Taigo coloque agora a primeira imagem do filme que eu quero dar como dica, que fala sobre isso, né, o Mod, sua vida, sua arte, conta a história dessa artista, né, que é interpretada pela Sally Hawkins, e ela também vai ser atingida, como nós somos atingidos, pelas ausências, né, de uma política cultural aqui, como aqui acontece aqui em Santos, a ausência de uma política cultural que não coloca uma estátua, como foi citado até agora, fazendo esse link com a história da Mod, e ela é uma artista, é uma pintora que foi descoberta, e ela morava de uma forma simples com um seu futuro marido, né, que ela precisava de um trabalho, ela sofreu muito porque ela tinha artrose, e isso fazia com que as pessoas acreditavam que ela não tinha futuro, porque ela andava toda curvada e todo esse processo. Pode voltar, tá, por gentileza, só para eu queria só fazer uma referência, que essa imagem, para quem, no caso, está só nos ouvindo, está mostrando um cartaz do filme Mod, né, que está disponível no Netflix, e aqui a gente tem eles vestidos no dia do casamento, que possivelmente foi o dia mais feliz da vida dela, né, e nessa simplicidade. E atrás dela tem uma pintura da própria Mod, que é a folk art, né, ou a arte naif, né, a arte da simplicidade, daquele que não tem a técnica do erudito, né, de repente fazer uma estátua de Jesus ali, todo perfeitinho, e de repente alguém que vai fazer uma estátua mais trabalhada com a sua vontade, com a sua verdade ali, daquele sentimento. Pode colocar a próxima imagem, por gentileza. E aí a gente vai ter uma imagem, justamente uma paisagem da Mod, a gente está mostrando aqui, né, nas redes sociais, é uma paisagem onde tem algumas montanhas, assim, uma parte de uma praia ou de um lago, possivelmente, que ela morava numa ilha, né, Nova Escócia, no Canadá, e ela sofre com essa questão, ela até assina como Lewis, é o sobrenome de casamento dela, e ela ganha um grande significado, porque ela se apaixona por esse homem que é violento com ela. E o filme é muito interessante, porque, para o cinéfilo, esses outros, ele vai nos completando, porque pode ser a nossa mãe, os nossos amigos, nossos professores, os outros personagens, e a Mod, ela traz um pouco disso. Foi um filme esquecido, principalmente por Hollywood, no sentido que não foi indicado ao Oscar. Ele é um filme, se não me engano, de 2017, acho que foi produzido em 2016, era para estar no Oscar de 2017, se não me engano, acho que de 2018, não foi. Até porque a Sally Hawkins, que faz a Mod, ela acaba, pode colocar a próxima imagem, que aí é a Mod verdadeira. Né? Essa é a Mod verdadeira, segurando uma das suas pinturas, na frente da sua casa, que o filme acaba representando também, mostrando essa casa, né, cenográfica, no caso, no filme, e aqui é a casa verdadeira da Mod. E então tem toda essa representação dessa artista que mostrava o seu cotidiano, né? Então, assim, ela vivia um pouco distante da cidade, né, numa casinha onde ela foi trabalhar de empregada, acabou casando com, digamos, o seu patrão. Ele também tinha um monte de ausências, e o que é interessante, essa questão, aí pode agora tirar a imagem, por gentileza, tá? Eu quero mostrar aqui, é uma dica de hoje, o cinema e seus outros, né? Ele traz uma perspectiva sobre o audiovisual que se expande para além dos paradigmas industriais, né, do cinema e da televisão, constituindo novos meios, formatos, processos, fluxos e circuitos criativos. Então, assim, esse livro aqui, ele vai falar de um tipo de cinema que a gente, no caso, eu tento trazer de uma forma não, às vezes, muito rebuscada, né? Às vezes eu acabo me atropelando nisso também, porque é como professor universitário, enfim, às vezes a gente acaba não falando de uma forma tão popular, no sentido que fique mais aberto para um público maior, né? Nesse sentido, mas digamos, dentro do senso comum também, para que várias pessoas possam entender. Agora, a importância disso é assim, são essas que a gente tem aqui, no caso, o invisível no campo do cinema. E a Mod, ela traz isso. Por isso que eu quis trazer, né, esse cinéfilo e seus outros. Nós temos um monte de silêncios, um monte de vazios, ou seja, que a gente pode chamar também de latências. Então, a ausência de uma estátua num lugar importante, onde nós temos um representante, um empresário da comunicação, e o outro símbolo, né, um outro mito importante também, no caso, que é Jesus nessa praça. Então, isso é uma latência que a cidade tem a necessidade, porque ali acontece uma festa importante todo mês de fevereiro, né? E aí o que acontece? O cinéfilo, ele vai buscar também, na sua representação, a partir do cinema. Então, ele tem uma latência. Todo mundo tem as suas vontades, os seus anseios. E o filme, ele acabou sendo lançado agora, esse ano, pelo o streaming, né, a plataforma streaming do Netflix, e aí ele está voltando a ganhar uma importância. Muita gente, eu mesmo, não conhecia muita história do filme, achei até que ele poderia concorrer ao Oscar do ano que vem. Falei, nossa, ela com certeza vai concorrer a melhor atriz, que eu tinha até esquecido, eu tinha ouvido falar do filme, mas não tinha assistido. Acho que eu vi ele em cartaz, alguma coisa assim. Mas, enfim, então, terminando, fica essa questão da representação dessas ausências. Porque o que a MOD faz, e por isso que eu quis trazer essa artista de hoje, essa artista hoje, no caso, ela nasceu em 1907, se não me engano, não tenho certeza, eu até deixei aqui aberto, só para, porque eu com data, às vezes, acabo esquecendo. 1903, ela nasceu... e ela faleceu por coincidência ou não, né? Eu pesquisando, eu assisti o filme ontem, não estava pensando em falar desse filme, até porque eu estava assistindo o filme no final de semana, e o que foi interessante, eu assisti e falei, nossa, esse filme tem tudo a ver com a questão do cinéfilo e seus outros, com esse livro que eu falei aqui, que a gente sai da sala do cinema e a gente pode expandir, como ela, essa artista, ela buscou a vida e trouxe para suas pinturas, então ela pintou a casa dela, como a gente viu na última foto que foi mostrada. Então, o que é interessante, também nessa coincidências da vida aí, ela faleceu no dia 30 de julho de 1970. Então, hoje completa meio século, né, da partida da MOD, e uma personagem que ganha uma importância porque a gente sofre, ainda mais no Brasil. Netflix não é boba, né? Obviamente, ela traz uma temática muito forte porque ela sofre muito com o marido, ela apanha do marido, pelo menos aparece uma vez, né, nesse sentido, mas o marido ele vai se transformando, porque conforme ela vai trazendo a vida, a magia, e é muito bonito, tem um momento que eles estão dançando e ela pisa sobre os sapatos dele. E essa era a estrutura que a gente ainda vê hoje, né, com os feminicídios e tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo, ela vai transmutando esse marido, mesmo com a rigidez que ela tem nos seus movimentos, né, mas ela tem as suas latências, ou seja, os seus anseios internos. E aí, com isso, ela consegue colocar na sua pintura. Ela é descoberta por uma profissional, se não me engano, acho que de uma revista de Nova York, que estava lá nessa cidade, passando, acho que tinha uma casa de campo, alguma coisa assim. Enfim, ela fica famosa, até o próprio Nixon, né, ele era vice-presidente na época, ele pediu uma pintura para ela, e aí ela ganhou os Estados Unidos, mesmo sendo canadense. Então hoje, ela é como se fosse uma espécie, não é a mesma comparação em termos até de arte, porque é uma arte naif, né, da ingenuidade, enfim, de trabalhar com folclórico, mas é como se fosse a Frida Kahlo canadense, nesse sentido da sua força, né? E aí a tia dela, que tirou a filha dela, isso está no filme, não é uma coisa que eu acabo estragando nesse sentido, mas enfim, é muito interessante todo esse processo que o filme acaba trazendo. Enfim, assim, por último, uma última coisa só, esse livro aqui, falando dos outros, né? Fernando Pessoa, Quando Fui Outro. E aqui, alguns dos heterônimos, né, brincando, né? Como Alberto Caeiro, Ricardo Reis, enfim. Álvaro de Campos, e o próprio Fernando Pessoa, como poeta, ele trabalhou muito com esse processo. Então, é muito interessante essa questão do cinema e seus outros, e nós, cinéfilos, né, e os nossos outros, ou seja, o mundo que nos afeta.
Bom, uma viagem, né, sua coluna. E eu estava aqui pensando, Rit, que a gente conhece vários artistas, e vários artistas que são artistas e só percebem que são artistas numa fase da vida onde eles têm um pouco de tempo para pensar neles, né? Já criaram seus filhos, já foram bem sugados pela máquina, né, de trabalho, etc., e começa a descobrir o prazer do trabalho. Porque o trabalho é uma atividade inerente à cultura. Trabalho é cultura, né? Trabalho é cultura, expressão do ser humano. A apropriação do trabalho é uma cultura perversa, é uma outra história. Mas o trabalho é a cultura. O ser humano ele está necessariamente vinculado ao trabalho. E o trabalho com a estética também é uma cultura que privilegia a sensibilidade. Eu estou falando isso com você porque, assim... Eu sou filho de operário, né? Que, como muita gente nessa cidade, né? Inclusive da minha geração, filho de trabalhadores do cais do porto ou do parque industrial. Mas essa legião de trabalhadores guarda uma legião de artistas também. Artistas anônimos, mas às vezes, grandes artistas. Meu pai era um grande artista, um grande desenhista, e eu ficava assim fascinado como ele desenhava, com facilidade, etc. Eu e minhas irmãs. E estou falando isso porque nós sempre guardamos na nossa memória afetiva e, de certa maneira, cognitiva, né, a arte como um processo de encantamento no aprendizado e na aprendizagem. E agora, né, já depois de ter vivido, criado os filhos, batalhado tanto, 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 minha irmã se tornou uma artista naif. Você contou uma história aí que ela nos acompanha, ela deve estar vendo isso. Ela é uma das pessoas que me fala assim: olha, você não deixa de colocar o Hit lá, porque no, essa semana, na outra semana, olha ela aí.
Tá vendo? Olha só. Ainda bem que você está falando bem dela, hein? Olha só.
Ela adora você, Hit. Ela,
um beijo, Dulce. Obrigado pela
seguidora, assim, fiéis aqui no, no nosso, na nossa RBA Litoral. E ela se tornou uma, ela sempre foi uma artista. Mas quando ela pôde, já num determinado momento, respirar, ela foi pintar. Conclusão, ela expõe, né, a arte dela, ela está sendo convidada para expor, etc. E ela expõe as coisas que ela vê, né? Ah, outro dia ela colocou nas redes sociais uma tela que ela fez, que me lembrava muito, né, aquela tela que é um clássico, né, nosso, né, daqueles trabalhadores.
A, né, Tarsila do Amaral?
A Tarsila do Amaral. Né,
operários.
Com a configuração, né, do nosso povo. Ela fez isso mais ou menos, espontaneamente, só que com todo mundo de máscara. É uma ideia que agora está sendo replicada, mas ela fez isso só no primeiro momento, né? Eu fiquei encantado com aquilo e até falei para ela: puxa, Dulce, que coisa, né? Então, assim, como é importante coluna como a sua, porque é isso, nós temos muitos artistas que são massacrados por uma ordem que não é, ela não privilegia a arte, né? Ela privilegia a arte desde que ela possa ser apropriada e comercializada e possa compreender uma máquina de gerar riquezas apropriáveis, né?
Economia criativa.
É, e não privilegia a riqueza do intangível, que é esse, né? Uhum.
Exato. E isso é economia criativa, só uma coisa que você levantou, que é importante. E é isso, o que eu rebato sempre com essa questão do que a gente vê, não só aqui em Santos, mas principalmente pelo governo estadual, né, de São Paulo, né, com o Sérgio Saleitão, não que ele não seja, de repente, um bom profissional na área ali da cultura e tudo, ele já passou por várias instâncias, né, da área cultural, trabalhou, se não me engano, até com o próprio Gilberto Gil, mas eu acho assim, não a questão dele, mas é essa questão da política cultural, da questão da economia criativa, que é rentável, que gera. Por quê? O que acontece? Nós, artistas, só somos importantes normalmente quando precisa de números, precisa preencher um formulário. Quem é que existe fazendo isso? Ah, beleza, são SCCs? Ah, legal. Com isso a gente vai ganhar um dinheiro da Amazon, um dinheiro da Microsoft, porque a prefeitura vai fazer um acordo. Agora, aqueles artistas que deram, digamos, o volume importante para dizer, olha, existe a demanda, esses são colocados escanteio, a não ser aqueles que fazem um jogo, né, enfim, que a gente vê aí nos conselhos de cultura, principalmente o de Santos, né, não que todos façam isso, mas tem bastante gente fazendo isso lá. Queria só aproveitar um momento para fazer um convite, que hoje a gente vai expandir. Como eu falei na semana passada, eu estou com essa proposta, até para não ficar doido com tantos assuntos diversos, eu acabo fazendo uma coisa puxada pela outra. Então, assim, com esse mesmo assunto, só que expandido, nós vamos falar hoje na live, que é o videocast, Sinapse Videocast. A partir das 19 horas, nós vamos falar sobre o tema Cinéfilos em Quarentena. Né? Então, assim, cinéfilos que amam ir ao cinema e que não tem cinema para ir. Como tá sendo feito isso? A gente até falou sobre esse assunto aqui, lá no começo, acho que até no ano passado, no início da quarentena, na verdade, já faz tanto tempo, para mim já é o ano passado já. Mas, enfim, então, assim, nós vamos conversar com o Bruno Almeida, que é jornalista, e vamos falar também com o Ian Tiber, que é produtor de vídeo e também é pesquisador na área de cinema, está fazendo doutorado, fez um estudo sobre Matrix, vai ser um bate-papo muito interessante, a partir das 19 horas, no Instagram do Cineclube Lanterna Mágica. É só colocar @CineclubeLanternaMágica. É isso.
Ok. recados dados, mensagens passadas, curiosidades apresentadas, e a gente vai manter esse processo, que é contínuo aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, na próxima quinta-feira, quando o Hit volta com a sua coluna Cinema Expandido. Bom dia, Hit, obrigado pelas informações e pelas inspirações dessa manhã. Um abraço.
Eu que agradeço. Um abraço.